Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 9 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Neste sábado, 11 de novembro, acontece mais uma campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de toda a população, desde crianças até idosos, inclusive contra a Covid-19. Serão disponibilizadas 11 salas de vacinas nas unidades de saúde de Ribeirão Preto, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Confira os locais de vacinação no site da Prefeitura da cidade.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque é que um estudo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, ampliou o conhecimento sobre a história evolutiva e a diversidade genética do milho, identificando distintos microcentros e regiões de diversidade genética em vários biomas das terras baixas da América do Sul, na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que saúde mental e cuidado comunitário são temas de dois eventos no campus da USP em Ribeirão Preto. O 4º Simpósio Internacional, o Cuidado Comunitário e a Saúde Mental, Saberes e Práticas, e o 26º Encontro Comunitário de Saúde Mental.
Acontece na USP.
Agora conosco, Suzana Nazar. Boa tarde.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Direito promove o Seminário de Pesquisa, Desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. O evento acontece hoje e amanhã, a partir das 8 da manhã, lá no anfiteatro da faculdade, e terá palestras, lançamento de livro, oficinas, mesa de debate e grupos de trabalho. Aos interessados, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Para ver a programação completa, acesse o site direito.usp.br. Pesquisadoras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras buscam voluntários para estudos sobre imagem corporal positiva em pessoas com 60 anos ou mais. O questionário para ser respondido é online. Leva em média 10 minutos e pode ser acessado em ribeirão.usp.br. Mais informações no telefone 19 99665-6890. E por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Suzana.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Quinta-feira com céu claro, há pouca nebulosidade e com muito calor na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, a partir da tarde de hoje, são previstas pancadas de chuva que podem ocorrer de forma intensa e com curta duração em algumas regiões paulistas, incluindo Ribeirão Preto e região, que ficará a céu claro a parcialmente nublado no decorrer do dia. As temperaturas continuam elevadas e a temperatura máxima prevista é de 36 graus em Ribeirão Preto na tarde de hoje. Nas demais cidades da região, as máximas ficarão 33 em Franca, 35 em São Joaquim da Barra, 36 em Monte Azul Paulista e 37 em Barretos. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 21 graus e 5 décimos às 4 horas e 40 minutos da madrugada de hoje. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas no início da tarde serão 21 em São Joaquim da Barra, 22 em Franca e Barretos, 23 em Ribeirão Preto, 24 em Monte Azul Paulista. Os ventos estarão fracos a moderados e o percentual de umidade do ar continua baixo, entre 30% a 40% durante o período da tarde. Eu sou Edgar Dornelas, estagiário em meteorologia do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O portal exclusivo da UFSCar para divulgação de exames pequenas revistas em formato eletrônico, acaba de lançar 15 novas produções. Saiba mais com a Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
Você sabe o que é um e-zine? Esse termo foi criado a partir dos fanzines, que são pequenas revistas feitas por apaixonados por um determinado tema e que passam a fazer publicações para divulgar esse tema. O e-zine é um fanzine em formato eletrônico que pode ser acessado de forma virtual. E a UFSCar tem um portal exclusivo para a produção de e-zines feitos por estudantes de graduação. E o portal lançou uma nova série de publicações agora. São 15 novos e-zines que tratam de temas como a química no cinema, a poluição dos oceanos, super-heróis, química para curiosos, microplástico, a importância dos rótulos em alimentos e química nuclear. Com as novas produções, ao todo, o portal tem agora 120 e-zines. O portal foi criado durante a pandemia para dar conta da demanda reprimida nas disciplinas oferecidas pelo curso de Linguística. Para produzir os materiais, os alunos exercitaram todas as etapas de construção de um objeto editorial, da reunião de pauta para a escolha do tema ao processo de produção de textos, curadoria do material de pesquisa, imagens, entrevistas, finalizando com a criação do design. Para acessar os e-zines, então, é só entrar em e-zine.ufscar.br. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Pela primeira vez em quase 30 anos, os Jogos Pan-Americanos não tiveram transmissão na TV aberta ou fechada, apenas pela internet. Por conta disso, a audiência foi apenas um terço da registrada na edição anterior, disputada em 2019. O que pode prejudicar os atletas brasileiros. Entenda com Hugo Luque.
Os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, chegaram ao fim no último dia 5 de novembro, com o Brasil no segundo lugar do quadro geral de medalhas, com 205, sendo 66 delas de ouro, atrás somente dos Estados Unidos, donos de 286 medalhas e 124 primeiros lugares. Apesar do sucesso esportivo brasileiro, a divulgação do evento foi baixa. Sem transmissão de televisão no país pela primeira vez desde 1995, o PAN de 2023 teve cobertura exclusivamente online e registrou cerca de um terço da audiência da edição anterior, disputada em Lima, no Peru, em 2019, que teve transmissão por um canal de televisão aberta. Professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, Enrico Fuini Pugina, teme que o baixo interesse da mídia e dos espectadores na competição possa prejudicar os atletas de modalidades que já sofrem fora do período de disputa dos Jogos Olímpicos.
O esporte é o maior fenômeno de massa do mundo. O esporte movimenta sozinho algo em torno de 10% do PIB mundial, né? É muito recurso financeiro envolvido. E quando você não tem interesse pela modalidade, é natural que também o desinvestimento em atletas, em estruturas esportivas, em condições de prática também seja reduzido, né? Eu vejo com algum pesar a não transmissão, mas como eu disse, eu entendo o fato disso ser uma consequência do desinteresse da população, que muito provavelmente está mais embaixo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, nós não somos educados a gostar de esporte, nós não somos educados a praticar esportes, isso não é bom.
Na visão de Pugina, uma das consequências da falta da cultura de praticar e conhecer desde cedo diferentes esportes é um dos degraus que separam o Brasil dos Estados Unidos nas competições. Enquanto os norte-americanos utilizam o PAN para lapidar talentos e promessas, o lado brasileiro leva força máxima.
Infelizmente, o Brasil é um país que não tem uma cultura esportiva muito bem desenvolvida. Então você vê os grandes atletas brasileiros, né, os melhores atletas brasileiros participando tanto dos Jogos Pan-Americanos quanto dos Jogos Olímpicos. Isso acontece por uma razão muito simples, o Brasil não tem representação, principalmente nas modalidades individuais, como atletismo, ginástica, ciclismo, os nossos principais atletas, os mesmos que conseguem acesso às vezes, né, aos Jogos Olímpicos, são aqueles que vão para competições como os Jogos Pan-Americanos.
A presença de grandes nomes do esporte nacional, contudo, não foi o suficiente para que o Pan-Americano tivesse números de audiência sequer próximos aos dos Jogos Olímpicos. Na visão do especialista, isso também se deve à tradição do maior evento poliesportivo do mundo, que vem desde antes de Cristo e teve a retomada no formato moderno no final do século XIX. Para o professor, além de atrapalhar a formação de futuros atletas que praticam esportes desde os primeiros anos de vida, a falta de interesse da mídia televisiva pelo evento continental, seguido de um possível desinvestimento de patrocinadores, também impactaria atletas já estabelecidos, renomados e que vivem o ápice de suas carreiras.
Quer dizer, nós tivemos um atleta daqui da região, né, o Alisson dos Santos, o Pio, que venceu todas as etapas da Liga de Diamante na prova dos 400 metros com barreiras e nem por isso as pessoas se interessaram, né? Então, houve até algumas provas que foram televisionadas, mas normalmente nós recebíamos a notícia pelos jornais, pela mídia escrita, enfim.
Acabamos de ouvir Enrico Fuini Pugina, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre o impacto negativo que a baixa divulgação dos Jogos Pan-Americanos pode gerar sobre os atletas brasileiros. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção e participação, Suzana Nazar. Supervisão Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com João Paulo Amaral, do trio Conversa Ribeira, que faz show hoje no Sesc. É daqui a pouco, ao meio-dia e meia, e eu volto com você então. Já, já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.